Valer, por exemplo, que também está na Globoplay, é um programa de entrevistas com pessoas mais novas do que eu. Estou com 51 anos, então o argumento é entrevistar pessoas com 20, 25 anos a menos do que eu, para tentar entender esses dois mundos, né? Uma espécie de choque de conversa para sair dali um entendimento legal, né? Então eu entrevistei Marina Sena, Pequena Lô, um monte de gente bacana. Essas histórias que eu gosto de contar. Né? Então, o Canal Off fez parte da minha reconstrução também, né? Fez parte do que eu entendia como projeto de vida para os próximos anos. E hoje eu consegui lançar o primeiro livro, já estou aqui pensando no segundo, quem sabe o terceiro, e vamos que
Que
vamos.
lindo. Eu tava pensando nisso. Bom, bacana, você passou por toda essa transformação, todo o processo para escalar o Everest, chegar lá no cume, chegou, ficou lá, sentiu essa glória. E aí? E agora? Que
Nossa,
vem?
mas eu tenho tantos Everestes.
É, né?
Minha netinha, Amora, 3 anos de idade, com uma condição especial, lisencefalia. A gente tem uma rede de apoio incrível para auxiliar ela e a mãezinha dela. Poxa, tem uns projetos muito legais de escrita, né? Dos esportes que eu pratico, os Audax de bicicleta. Tem muita coisa bacana,
Entendi. A
assim.
gente precisa
O
sempre
processo
de um
de.
Everest,
É
né?
isso. Qual que é o próximo, né?
Bom, muito legal, muito inspirador. Ó, o livro é Escalando Sonhos, O que Senti no Topo do Mundo, que sai pela Vestígio, do Gustavo Ziller, que está aqui com a gente, que é atleta, palestrante, produtor, apresentador do Canal Off, criador das séries Viver para Valer e Sete Cumes, que dá para assistir pelo Globoplay. E ele conta toda essa trajetória, muito inspiradora. Gustavo, obrigada, viu? Parabéns.
CBN Noite Total. O sobrevivência dos preços no mercado, as inovações técnicas e tecnológicas, as tendências de consumo e tudo o que envolve a produção agrícola. CBN Agro. Todos os dias, o jornalista Cassiano Ribeiro, da Globo Rural, comenta as principais novidades do setor. Sempre no Primeiras Notícias e no CBN Brasil. Também disponível no site e no aplicativo da CBN. E nas principais plataformas de podcasts. Saúde é também questão de informação. De segunda a sexta, o médico Luiz Fernando Correia esclarece as principais dúvidas dos ouvintes. Uma conversa focada em orientar sobre as fontes confiáveis de novidades da ciência e também em como evitar e combater as notícias falsas. Saúde em Foco, sempre no Jornal da CBN, também disponível no site e aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. Para onde vamos? As principais novidades sobre educação, cultura, comportamento do consumidor e tendências de consumo. Para onde vamos? Dentro do Estúdio CBN, Michel Alcoforado discute os temas da atualidade. Também disponível no site e aplicativo da CBN e nas plataformas de podcast. Saúde é também questão de informação. De segunda a sexta, o médico Luiz Fernando Correia esclarece as principais dúvidas dos ouvintes. Sempre no Jornal da CBN, também disponível no site e aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. CBN Noite Total.
Nós estamos com a jornalista Joyce Ribeiro. Ela está lançando o livro reportagem Nem Cresci e Já Sou Mãe. Relatos sobre gravidez na adolescência. O livro que sai pela Geração Editorial. O livro que traz relatos de adolescentes que engravidaram, de mulheres que engravidaram na adolescência, de profissionais de saúde, especialistas, pesquisadores nessa área. Traz dados de diversos países sobre gravidez na adolescência, bem amplo, completo e recheado. Joyce, bem-vinda. Boa noite.
Muito boa noite, Tânia. Obrigada pelo convite, pelo espaço. Muito bom estar aqui com você, falando sobre esse tema que é tão importante,
muito,
né?
Muito, muito importante. Você chama atenção, depois eu quero saber como é que foi sua pesquisa direitinho e tal, mas eu queria abrir falando sobre um aspecto que você chama atenção no livro, que é importantíssimo, porque é um tema que impacta diretamente na vida de cada uma dessas meninas, de cada uma dessas mulheres. Essas meninas, elas inclusive são estigmatizadas do ponto de vista moral, como se fosse um deslize individual, mas você traz a discussão para o coletivo, né? Não é uma questão individual a gravidez na adolescência, a gente tem que ver como um problema de todos nós, né? Do país.
É justamente isso, Tânia, porque todas as reportagens, todas as entrevistas, todos os dados que eu consultei, que os especialistas dividiram comigo, mostram uma sequência de falhas, né, durante o desenvolvimento dessas meninas, principalmente, e dos meninos também. Então, falha no aspecto da educação, falha no aspecto do conhecimento sobre o corpo e da sua saúde, falha num diálogo mais aberto, mais aproximado com os pais dentro de casa, para esclarecer dúvidas, para dividir aqueles momentos da adolescência. Não, todos nós somos adolescentes, a gente sabe que cabeça de adolescente é uma ebulição, né? E é a fase justamente para que isso aconteça. Mas a orientação é necessária, porque senão muitas vezes eles dividiram comigo que se sentiam perdidos, que se sentiam sozinhos, e que quando se depararam, né, elas se deparavam com a notícia: nossa, eu estou grávida, e agora, o que eu faço? Um dos primeiros problemas era justamente contar para a família, contar para essa mãe, contar para esse pai, né? Então, nada acontece por acaso. Também coloco ali que a gravidez na adolescência não é uma sina familiar, né? Ai, minha mãe ficou e agora eu também fiquei grávida. Minha filha provavelmente vai ficar grávida na adolescência também. E é assim que acontece, as coisas são assim. Não é assim. A gente já tem inúmeras ferramentas para instruir essas crianças, né, as crianças e os adolescentes, e de esperar deles um outro comportamento, né, um comportamento que seja mais benéfico para eles mesmos.
Claro.
Né?
Então, agora, nossa, você falou, Joyce, me ocorreu aqui, você falou, né, de que as meninas engravidam, porque não tem diálogo em casa, porque na escola não se fala sobre isso, quer dizer, o sexo é um grande tabu. E ainda quando a gente fala da questão da educação sexual, tem gente que acha que, na verdade, é ensinar as pessoas a fazerem sexo na escola, que é um absurdo, né? Chega a ser risível. E é o contrário, é proteger essas meninas, né?
Sim, e sabe que essa informação, o contato com essa informação, muitas vezes, em muitos relatos, acabam adiando esse primeiro momento sexual, né? Essa primeira relação sexual. Porque a gente está falando aqui de todas as fases da adolescência. E o IBGE divide, né? O IBGE pensa a adolescência das crianças de 19 a... de 10 até os 19 anos. Então, são muitos anos e são muitas mudanças e alterações psicológicas e físicas que acontecem nesse momento. Então, esse entendimento das crianças de 10 a 14 anos fica em um lugar, digamos assim, tem uma reflexão, um cuidado todo especial, e depois uma segunda fase da adolescência, se assim a gente pode dizer, que é dos 15 aos 19 anos, não? Quando os adolescentes, meninos e meninas, demonstram mesmo um outro interesse, né, pelos relacionamentos, e estão na fase mesmo de descobertas. Então, as crianças precisam de uma outra abordagem e de um outro olhar.
De 10 a 15, aí já é criança mesmo, né? Porque adolescente é isso. Na adolescente vai namorar, e aí adolescente é inconsequente, se não for bem orientado, vai engravidar, né? Porque quando a gente é adolescente, a gente acha que nada vai acontecer com a gente. Agora, de 10 a 15... Aí nós entramos.
De 10 a 14.
De 10 a 14. A gente já entra também nessa questão do estupro?
Sem dúvida nenhuma. Nessa fase, E os dados nesse ponto, eles são muito tristes, muito duros, né, de se lidar, de enfrentar esses números. A maioria desses casos, eles dizem respeito justamente ao abuso de crianças, né? E outra questão também muito impactante, quando a gente pensa nas campanhas de redução dos casos de gravidez e adolescência, a faixa que tem mais resistência, não, para uma redução mais acelerada, que é o que a gente precisa, é justamente essa dos 10 aos 19 anos. Então, a gente está falando de inúmeros e repetidos casos de violência, abuso e estupro de menores, porque toda a relação com pessoas, né, meninos e meninas, com menos de 14 anos, ela é definida como um estupro.
Sim. Nossa, e você ouviu muita gente, você traz relatos, inclusive, de uma menina de 11 anos. Ai, gente, é uma criança.
Exatamente. Esse relato eu ouvi da doutora Larissa Cassiano, que é uma obstetra, que me deu uma entrevista e esclareceu muitas das minhas dúvidas, não, durante esse processo. E ela conta desse atendimento de uma menina de 11 anos que chegou no momento do parto muito desorientada e sem saber que estava em trabalho de parto.
Ai, porque chega a arrepiar.
É de arrepiar e ficou uma situação difícil de entender, fazer com que ela conseguisse expor o que tinha efetivamente acontecido, porque ela falava de uma outra criança, né, também lá dos seus 13 anos, que poderia ter tido esse relacionamento com ela, mas a mãe não tinha conhecimento. Era uma menina que não tinha nem passado pela menarca ainda, então provavelmente foram diversos momentos de abuso e houve a concepção ainda nessa primeira ovulação, né? Então ela não havia nem passado pela menarca e já teve a gestação. Então,
menarca é a primeira menstruação, né? Quer dizer, ela já
seria
venceu.
A primeira...
Mas ela, nesse isso. caso, era com um menino de 13, é isso?
Do menino da mesma idade ali, de 13, de 14 anos. Nossa. E ela com 11 anos. Então ficou mais difícil ainda, né? De dar essa orientação, de entender essa menina, de pensar nesse processo gestacional numa criança de 11 anos, que chega já em trabalho de parto e chamando pela mãe, tem esse relato também, ela em trabalho de parto chamando pela mãe, né? A avó.
Sim,
da criança, no caso, porque estava ali completamente desorientada,
criança,
sem entender.
Né? Inclusive, do ponto de vista físico, não está nem preparada para dar luz. Essas crianças correm
risco. De forma alguma.
Né?
As questões de saúde também são muito preocupantes. As meninas de 10 a 15 anos têm maior chances de morrer durante o processo gestacional e durante o parto. 5 a 7 vezes mais possibilidades, né? Uma probabilidade 5 a 7 vezes maior de ocorrer, por conta desse não desenvolvimento, né, físico, uma morte, ou na gestação, ou no parto.
Nossa, gente do céu, é um problema de saúde pública, é um problema que precisa ser tratado coletivamente com responsabilidade e de forma amorosa. Parabéns pelo livro, um beijo e até a próxima entrevista, até o próximo livro.
Vamos lá, muito obrigada, beijo, boa
beijo.
Noite.
Boa noite, é Joyce Ribeiro, jornalista, lançando o livro-reportagem Nem Cresci e Já Sou Mãe. Relatos sobre gravidez na adolescência. O livro que sai pela Geração Editorial. É muito incômodo, né? Falar sobre isso. Sobre sexualidade na adolescência. É muito incômodo. Sexualidade é um tema tabu, né? Mas, infelizmente, a gente tem que enfrentar essas meninas, sobretudo, né? Porque é sobre elas que recai o peso maior de uma gravidez na adolescência. Elas precisam ser orientadas sobre os riscos, né? Da prática sexual nessa faixa etária. Se esse tema não for tratado, elas vão continuar engravidando. Simples assim.
CBN Noite Total.
O CBN Auto Esporte dessa semana faz um balanço sobre as vendas de carros novos no Brasil e o destaque para a venda de carros híbridos, elétricos e importados nos primeiros meses de 2026. As montadoras agora falam em mais de 3 milhões de carros vendidos até o fim do ano, o que seria o melhor nível em mais de 10 anos. mas são as chinesas que estão conquistando uma vaga na garagem dos brasileiros. A BYD já vende mais que muita montadora tradicional e a Geely começa a ameaçar o reinado do BYD Dolphin. Você vai saber tudo o que está acontecendo nesse aquecido mercado de carros novos no CBN Auto Esporte desse domingo, às 9 horas da manhã, comigo, Guilherme Muniz. Você também pode assistir em vídeo no Spotify ou no YouTube da CBN e ouvir em podcast no site e no aplicativo da CBN.
No CBN Sustentabilidade, você vai conhecer uma importante mudança que está ocorrendo no campo. Pecuaristas já entendem que sustentabilidade não é discurso. É uma forma de produzir mais, ganhar eficiência e abrir novas oportunidades de mercado.
A gente observa, né, na nossa cadeia que o produtor está querendo se tecnificar mais e trazer mais sustentabilidade, porque ele entendeu que isso significa produtividade para ele. Ele produzir uma carne com uma pegada de carbono reduzida vai garantir ele acesso a mercados, talvez, que ele não entraria. Ele vai jogar um jogo que ele não estava jogando antes. Os produtores de gado estão buscando integrar mais a sua produção com outras culturas. Então, hoje, o pecuarista, ele não é só o pecuarista. Ele pode ser um agricultor. E hoje, às vezes, o agricultor, ele também é um pecuarista.
Eu converso com Marta Genick, diretora global de sustentabilidade da Minerva Foods, uma companhia brasileira, uma das maiores empresas de proteína animal da América do Sul. O CBN Sustentabilidade vai ao ar neste domingo, 8 e 10 da manhã, com a reprise 10 e meia da noite.
CBN Noite Total.
Nós estamos com a jornalista Joyce Ribeiro. Ela está lançando...
CBN Noite Total.
Nós estamos com a Neliane Catarina Simeone, jornalista, pesquisadora, ativista anti-gordofobia. Ela está lançando o livro Tornar-se Gorda, Desestabilizando os Sentidos da Gordofobia pelo Discurso Digital. O livro sai pelo selo Contra o Vento, da Alta Books. Neliane, bem-vinda. Boa noite.
Tânia.
Bem-vinda. Boa noite. Tudo bem? O livro que parte da análise de discursos cotidianos, né? Numa pesquisa acadêmica, mas aí a gente vai explicar direitinho tudo isso. E os discursos sobre os corpos gordos. Mas antes de entrarmos nessa parte, queria saber como é que foi sua pesquisa e tal. Eu queria entender, a sua conclusão, né? Você defende que a gordofobia é mais do que um preconceito, mais do que uma discriminação, é algo mais estrutural, é isso? Mais enraizado? Conta pra gente, o que é a gordofobia?
Exatamente, Tânia. Boa noite. Primeiro, obrigada pela oportunidade de estar falando desse livro nesse espaço aqui na CBN. E sim, a minha pesquisa fala sobre a gordofobia enquanto um efeito ideológico do capitalismo, um fenômeno que é articulado em relação a algumas outras opressões sociais que a gente vive, por exemplo, o racismo, questões de classe e questões de gênero. Isso significa que o nosso pensamento é gordofóbico e a forma como a sociedade é estruturada é gordofóbica. Não é simplesmente uma discriminação, um preconceito direcionado a mim, quando uma pessoa comenta do meu corpo, por exemplo. Quando a gente fala nessa estrutura, eu estou falando também de uma estrutura física. Eu estou falando que pessoas gordas, por exemplo, têm dificuldade de passar em catracas, têm dificuldade de serem atendidas, né, dentro de equipamentos da saúde, dificuldades de acessarem os espaços. Esse direito de ir e vir, ele é afetado por essa disposição da sociedade hoje, que não cabe em todos os corpos. Pessoas gordas cotidianamente sentem isso na pele, vivendo, circulando pelos espaços.
Entendi. A nossa sociedade não comporta pessoas com um corpo maior.
Exato. E mais que isso, eu diria que a nossa sociedade tem uma aversão à gordura e um pânico de engordar. Minha pesquisa, no início da pandemia de Covid-19, quando nós entramos na quarentena, a minha pesquisa vai analisar dois memes que circularam nesse período, que justamente refletem esse medo de engordar das pessoas. Porque quando aconteceu, né, a pandemia, e nós tivemos a quarentena como medida preventiva, a gente começou a ver na mídia, por exemplo, dois discursos principais. Um dizendo que a gente estava vivendo um momento extremamente delicado, onde a gente via a morte muito próxima e pessoas morrendo cotidianamente, um número exorbitante. Então, não tenha medo, se você engordar na quarentena, não é o foco prioritário agora. E em outra medida, vamos nos exercitar para não engordar na quarentena. E isso, de alguma forma, furou um pouquinho a bolha com memes ali. Foi um momento em que o ativismo, ele estava aquecido, né, falando de body positive e também da militância gorda. E aí me chamou muita atenção esse fenômeno, como nesse momento em que a gente está vivendo com iminência de morte, onde milhares de pessoas estão morrendo cotidianamente, o medo de engordar é um principal pânico ali junto a isso, né? E aí tem, enfim, muitas respostas para isso, e mais que isso, essa pesquisa não procura fechar as respostas. A ideia justamente é disputar esses sentidos sobre as corporalidades gordas.
Sim, e ali aquela preocupação era meramente estética, né? Não era uma questão associada à Covid, por exemplo, de saúde. Era estética, eu lembro disso, que as pessoas ficavam presas em casa e tinha essa questão, meu Deus, eu vou engordar, vou ficar comendo aqui, vou engordar, nesse sentido, né?
A pressão estética tá sempre operando junto aí com a gordofobia, sim. Mas tem um ponto que é um eixo central quando a gente entra nos estudos dos corpos gordos, que é a patologização do corpo gordo. Então, o principal argumento quando a gente fala sobre gordofobia e saúde de pessoas gordas hoje é que o emagrecimento dessas pessoas, desses corpos, é necessário pela saúde desses corpos. Naquele momento da pandemia de Covid-19, haviam pesquisas iniciais, o grupo de risco também incluiu pessoas gordas, né? Pessoas dentro das ciências médicas, pessoas com obesidade. Então, isso tudo vai ficando no imaginário, né? Esse medo da gordura, ele não aparece hoje por acaso. É algo que vem sendo construído aí nos últimos dois séculos, pelo menos. Quando a gente vê uma mudança, inclusive na forma como as pessoas se alimentam, e o capitalismo engendrando também os sentidos da saúde, né? O que é saúde, um pouco no contexto mercadológico também.
Essa coisa depois eu quero entender mais a história do capitalismo e a gordofobia, mas essa coisa da saúde, é interessante também a gente pensar por outros aspectos. É claro, o excesso de peso é um problema de saúde, né? Também. Mas as pessoas estão fazendo loucuras, colocando em risco a própria saúde para ficar magra. Então a questão da saúde talvez não seja tão preponderante, né? As pessoas estão tomando esses remédios aí sem acompanhamento médico, um negócio que vem, sabe-se lá da onde, né? Então.
Pois é. E eu acho que cabe a gente questionar o que é saúde, né? Dentro da linha do que você acabou de dizer. E também pensar nesse acesso à saúde. Se existe um grupo de pessoas com obesidade, um grupo que a OMS vai mostrando que vai aumentando a cada ano, a gente tem que pensar em políticas públicas para essas pessoas e não apenas o emagrecimento como um processo de correção. Porque todo esse grupo não vai emagrecer e não vai manter-se magro. E, além disso, existe um fator limitante quando a gente fala que toda pessoa gorda é uma pessoa doente, sem considerar o que essa pessoa diz sobre si. Até que ponto esse excesso de peso interfere na vida dela? Porque eu acho que a principal resposta não, mas um caminho de uma resposta é a gente pensar na autonomia que cada pessoa tem sobre si, sobre sua vida, sobre seu corpo. É ideal que escute também o que essa pessoa está dizendo quando ela vai a um médico, por exemplo, levar uma queixa. E não que o corpo dela chegue primeiro e que por um número na balança e um IMC ela é automaticamente colocada no grupo da obesidade e tem que seguir uma prescrição de emagrecimento hoje muito impulsionado pelas canetas emagrecedoras. Pode ser que a queixa dessa pessoa não esteja necessariamente ligada ao peso dela e ao corpo dela nesse contexto.
Entendi. Quer dizer, a leitura do estereotipada, né? Pá.
Exatamente, exatamente. Quando eu falo nessa disputa de sentidos dentro da minha pesquisa, é para que a gente consiga produzir, construir um imaginário, um discurso de pessoas gordas falando sobre si, que seja coletivo, para que a gente não tenha só no senso comum o corpo gordo associado aos estigmas, né? Que é o que nós temos hoje.
Que é a preguiça, né? Aí tem todo um julgamento moral sobre o corpo gordo.
Isso, porque na pandemia aconteceu justamente isso, né? A gente associou o fato de ficar em casa com não fazer nada e comer descaradamente. É. E isso associado diretamente ao comportamento de uma pessoa que é gorda. Exatamente isso.
E aí, o que você propõe é desconstruir na origem essa visão que se tem imediatamente quando se entra em contato com uma pessoa gorda?
Eu acho que eu proponho uma disputa de sentidos. É um termo que é da análise de discurso, não sei o quão claro ele é, mas é pensar em outras significações. É pensar, é ouvir também as pessoas gordas. É pensar e se tornar-se gorda como um gesto coletivo e político para que a gente pense em outros cuidados à pessoa gorda, para que a gente pense nessa política pública que eu comentei anteriormente, por exemplo, sobre a falta de acessos, para que as pessoas gordas recebam um tratamento mais humanizado no corpo, no campo da saúde, e que para as pessoas gordas tenham mais dignidade no final das contas, né? A minha pesquisa é política, é pensada para tentar movimentar isso dentro da sociedade, não está descolado desse cotidiano nosso, e para a gente também poder questionar essa naturalização da gordofobia, né? Acho que quem produz os sentidos sobre os corpos? Como é que esses sentidos são produzidos? Um senso comum, ele não acontece do dia para a noite, e ele também não vai mudar do dia para a noite. Então, é um trabalho de formiguinha. Exato. Eu, obviamente, não comecei esse trabalho. Existem muitas pesquisadoras que abriram caminhos para isso, dos anos 60 até aqui, principalmente. E a ideia é poder chacoalhar um pouco esse caldeirão e também que a gente possa pensar, além do cuidado que é oferecido à pessoa gorda, também na nossa própria internalização da gordofobia, né? Porque se nosso pensamento é gordofóbico, né? Se a gordofobia ela é ideologicamente produzida, isso significa que todos nós somos pessoas gordofóbicas.
CBN Noite Total. Os principais destaques do futebol e também o que acontece fora dos gramados estão no radar do jornalista Paulo Vinícius Coelho. Prancheta do PVC, de segunda a sexta, em dois horários, de manhã, no Jornal da CBN e no fim do dia, no Ponto Final. A jogada mais bonita, a emoção da vitória, os heróis dos campos, das quadras, das pistas e das piscinas, estão no CBN Esportes. Todo domingo, a partir de 9:30 da manhã, com a apresentação de Carlos Eduardo Éboli. Merval Pereira fala de política, Miriam Leitão de economia, Cassiano Ribeiro traz as inovações do agro, Rosana Jatobá as tendências do mundo ESG, CBN Brasil, notícias por inteiro no meio do dia. Apresentação Carlos Alberto Sardenberg e Cássia Godoy.
Olá, eu sou Milton Jung, do Jornal da CBN. Estou aqui para contar que existe um podcast atualizado o dia inteiro com as reportagens da CBN. Se um dos nossos repórteres entrou ao vivo comigo no Jornal da CBN, no CBN Brasil, no Ponto Final, pode ter certeza que logo esta informação estará no podcast As Notícias Mais Recentes da CBN. Fique sempre bem informado, seguindo no seu aplicativo de podcast preferido ou na Alexa, As Mais Recentes da CBN.
Saúde é também questão de informação. De segunda a sexta, o médico Luiz Fernando Correia esclarece as principais dúvidas dos ouvintes. Uma conversa focada em orientar sobre as fontes confiáveis de novidades da ciência e também em como evitar e combater as notícias falsas. Saúde em Foco, sempre no Jornal da CBN. Também disponível no site e aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. CBN Noite Total.
Vamos agora falar sobre o valor das relações humanas e das relações entre as gerações. Nós estamos com a professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, psicóloga clínica, Adina Frutuoso, ela que é uma estudiosa do tema envelhecimento ativo e das relações intergeracionais. E ela está lançando o livro Memórias Afetivas, Reflexões sobre Amor, Resiliência e Espiritualidade no Relacionamento entre Gerações. Professora Dina, bem-vinda, boa noite.
Tânia, boa noite. Estou aqui para responder as suas perguntas, para falar sobre esse livro.
Vamos
Eu
lá.
Estou com 86 anos e estou gostando muito de dar entrevista.
O livro que você chama a atenção para a importância das relações humanas, das relações na família, das relações entre gerações, né? Você traz reflexões e provocações importantes. Eu queria que você... posso te chamar de você? Como que você prefere, Dina?
Com certeza.
Com certeza. Muito bem. Ai, ótimo. O livro parte de questionamentos que surgiram para você durante a pandemia, né? A sua experiência com 80 anos ali durante a pandemia. Como surgem esses questionamentos que depois desembocaram no livro, professora?
Os questionamentos, você fez uma pergunta ótima, porque os questionamentos, eles vêm ao longo da minha vida profissional. Eu sou uma pessoa muito curiosa, e você já disse que eu sou professora doutora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e o meu doutorado foi a primeira tese do Brasil sobre as universidades abertas da terceira idade. Então, desde 1985, que eu estudo envelhecimento, porque foi o ano em que saiu um livro do Skinner falando sobre o envelhecimento dele, que ele tinha nascido em 1900, então estava com 85 anos. E aí me chamou a atenção, eu como professora de psicologia evolutiva, me chamou a atenção, porque eu sou de uma família longeva, quer dizer, eu tinha experiência já com pessoas idosas da minha família. Quando eu tinha 7 anos de idade, o meu avô espanhol faleceu e nós morávamos numa casa ao lado da outra, né? Quer dizer, eu vi uma pessoa muito idosa, imagina isso, há 80 anos atrás quase, realmente foi uma vivência, uma experiência com pessoas idosas. E daí eu comecei a estudar isso, estudando como na Europa havia sido criadas as universidades abertas, eu me interessei e entrei para o doutorado em 90 já com esse tema e defendi a tese em 96. Então, eu vou contando isso no livro, porque saiu, então, o livro da minha tese, foi o primeiro livro em que eu escrevi sobre envelhecimento. E o subtítulo já era Relacionamento entre Gerações no Terceiro Milênio, quer dizer, você veja,
olha,
o
visionária.
Meu interesse...
Né? Já era essa questão. Aliás, esse é o seu sétimo livro, né? Essa questão já vem te acompanhando.
Mas, é verdade. Né?
Mas aí na pandemia, a experiência da pandemia te despertou a origem, a semente para esse novo livro?
Sim, porque eu tinha lançado um livro chamado Planar 8.0, dos meus 80 anos, que eu faria, quer dizer, em abril de 2020, quer dizer, em plena pandemia. Minha sorte foi que esse livro foi lançado na Bienal Internacional do Livro no final do ano anterior. Então foi uma festa, aquela coisa toda. Quando chegou no meu aniversário, eu estava sozinha, isolada em casa. Eu conto isso no livro Memórias Afetivas. E aí, durante a pandemia, aí criaram um canal YouTube para mim, criaram uma série de coisas, e eu comecei a usar a internet. Ainda bem que naquele tempo eu não tive esses problemas como eu estou tendo hoje, da falta do vídeo.
Você é uma youtuber, né, Dina? Ó, o canal é Ações e Emoções aqui, um parênteses.
É verdade, Ações e Emoções.
Boa.
Isso. Eu tenho Instagram, até porque como eu sou barca, Dina Frutuoso, né? O meu nome está em tudo. Eu escrevo no LinkedIn. Então, esse assunto, ele está muito na moda agora. Mas o que eu faço questão de dizer para os seus ouvintes é que justamente nós estamos estudando isso há décadas.
Que bom.
E a minha própria vivência.
E você chama atenção no livro, Dina, você fala do risco de desenraizamento familiar, né? Da importância das relações dentro da família, dos vínculos, da relação com os mais velhos, né? Os mais novos sendo acolhidos pelos mais velhos e vice-versa. Mas hoje a gente vive uma tendência de desenraizamento, por quê?
É verdade. Olha, há vários motivos. Alguns motivos são do próprio envelhecimento, porque as pessoas no Brasil ainda pensam que nós somos um país jovem quando nós estamos acelerados no envelhecimento. Os dados estatísticos mostram isso. Eu não vou nem me alongar aí, eu também falo alguma coisa disso no meu livro, mas em qualquer lugar você vai vendo o que que acontece. Eu, por exemplo, eu lancei um livro em 2015 chamado Centenários, porque eu já me interessei pelos centenários que eram identificados no censo. 2000 foi a primeira vez que o Brasil mediu seus centenários. Então, quer dizer, esse assunto do desenraizamento, ele está muito ligado ao próprio indivíduo, o ser que está envelhecendo, não admitir. As pessoas dizem, doutora, não diga sua idade. Quando eu digo, eu tenho 86 anos, não parece, a senhora é jovem. Não, eu tenho jovialidade. Juventude é uma etapa da vida. Então, a palavra precisa ser bem usada. Nós usamos muitas palavras com conotações que trazem preconceito. Aliás, eu queria apontar que no dia 16 de abril agora foi apresentado ao Brasil chama-se manual, é o pequeno manual anti-idadista. Porque isso que você está me perguntando tem a ver com essa violência, porque se o próprio pessoa idosa nega, que não é pintar o cabelo, eu, por exemplo, pinto meu cabelo, eu sou a mais velha, eu sou a filha mais velha, a irmã mais velha da família, e eu pinto porque eu quero, duas irmãs que eu tenho não pintam. Então, não é isso, é atitude frente à vida, a própria pessoa. E as pessoas mais jovens pensam que nós já nascemos velhos, sabe, Tânia?
Sim.
E aí fica uma coisa assim, muito complicada, um problema de culpa, um problema. Muitas pessoas querem que o seu filho seja sempre feliz, e isso não existe. Pessoas, por exemplo, que sofrem algum tipo de violência, que nós temos muitos, que é assim, eles fazem doação da própria casa e depois eles são banidos da casa. Tem esses casos, olha, são muitos os casos, nós não vamos ficar alongando nessa parte, mas são vários os tipos de violência.
Porque aliás, vem essa aí desconexão, né, Dina? Essa desconexão entre as gerações... E uma desconsideração das pessoas mais velhas. Nossa, a gente tem 3 minutos de... Ai, meu Deus, porque...
Pois é, eu queria, olha, esse livro...
Conta.
Esse livro, ele está na Amazon, ele está em e-book e está em livro físico, e ele está também nas livrarias, não é? E eu quero deixar com você, se você fizer a gentileza, depois colocar, o nosso Instagram... que nós sempre estamos falando dessa temática, levando para as pessoas essa temática. Mas nós precisamos demais da imprensa, de vocês, né, para a gente conseguir divulgar e mostrar. Esse livro foi lançado pela editora Labrador, que é uma boa editora de São Paulo.
Boa.
Então, nós temos muitos assuntos, mas infelizmente hoje eu tive esse problema.
O tempo ficou curto. Ô, professora, no Instagram é seu nome, Dina Frutuoso?
Isso, em todos os lugares. Dina Frutuoso no Instagram, no LinkedIn.
Boa.
Ações e Emoções com Dina Frutuoso
no YouTube. E o livro Memórias Afetivas, Reflexões sobre Amor, Resiliência e Espiritualidade no Relacionamento entre Gerações. A professora Dina estuda esse tema, como ela disse, há muito tempo, há décadas, né? Ela é professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, psicóloga, e ela faz essas reflexões sobre as relações e a importância, né? Rapidamente aqui, professora Dina, quais algumas dicas, mas assim, rapidamente mesmo, um minutinho. As dicas principais de relação...
Você perguntou muito bem. As pessoas perguntam muito quais são os nossos segredos, nós que envelhecemos bem, não é? Então, eu digo, o bom psicólogo não dá conselho para ninguém, mas nós podemos dar algumas dicas, que é justamente isso, é a prevenção, é a preparação. Nós envelhecemos sempre, nós estamos sempre envelhecendo. Então, ter essa noção de que nós estamos envelhecendo e de que nós podemos caminhar. Eu gosto muito de usar um mote. Vamos estabelecer pontes em vez de muros entre as gerações. Ande o seu pedaço e também permita que o outro ande, que a outra pessoa ande. Seja mais cordial, seja mais... tem a sua autoestima e autoimagem, que é para você poder passar adiante, olhar nos olhos, porque as pessoas hoje em dia estão olhando para as máquinas, não estão. Nós temos muita oratória, nós não temos escutatória. A escutatória é muito necessária. Nós precisamos nos fazer ouvir, e os idosos também, e ouvir também as pessoas jovens. Eu gosto muito de entrevistar jovens.
Ah, muito bom. Olha, você é maravilhosa, Dina. Da próxima vez a gente vai conversar com mais tempo. Parabéns pelo livro e muito obrigada, viu, pela entrevista. Um beijo.
Igual, um beijo.
Psicóloga Dina Frutuoso, professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela que é uma estudiosa, uma acadêmica do tema do envelhecimento, das relações entre gerações, lançando o livro Memórias Afetivas, Reflexões sobre Amor, Resiliência e Espiritualidade no Relacionamento entre Gerações, o livro que sai pela editora Labrador.
CBN Noite Total. Rádio CBN, ZYD 464, FM 92,5 MHz, Rio de Janeiro. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts. CBN Serviço.
A versão digital da caderneta de saúde da criança pode ser acessada pelo aplicativo Meu SUS Digital. Na plataforma estão disponíveis informações sobre vacinação, crescimento e desenvolvimento da criança, além do histórico clínico. Também é possível ativar lembrete para as datas das próximas vacinas, além de conferir dicas sobre amamentação, alimentação saudável, prevenção de acidentes, entre outras orientações. O responsável deve fazer login no aplicativo Meu SUS Digital com o próprio CPF na seção de mini-apps, clicar em Caderneta de Saúde da Criança, depois em Adicionar Nova Criança e fazer login com o CPF e a senha dela do gov.br. Após essa etapa, a caderneta será vinculada à conta do responsável. Gabriel Freitas, CBN Serviço.
CBN Noite Total.
Vamos falar sobre saúde mental materna durante a gestação e o pós-parto. Nós estamos com a psicóloga, pesquisadora, professora Monalisa Nascimento dos Santos Barros. Ela é autora do livro Corpos, Vínculos e Narrativas. O cuidado como experiência compartilhada. O livro sai pela editora Maternarte. Monalisa, bem-vinda. Boa noite.
Boa noite, Tânia. Boa noite, espectadores. Um prazer estar com vocês.
Ah, prazer é nosso. Bom, a legislação brasileira já garante, né, assistência psicológica às mulheres nesse período da gravidez, do parto e do pós-parto, o que ainda, de fato, né, na prática, ainda precisa ser implementado mesmo, concretamente. Mas por que esse período é tão delicado e a mulher merece uma atenção especial em relação à saúde mental? O que que acontece nesse período, Monalisa?
Bom, primeiro que a gente precisa entender que a gestação e o parto é a atividade de mais alto desempenho do corpo humano. E frente a esse desafio e esse desempenho, há uma vulnerabilidade psíquica que não é própria das mulheres, mas de todas as mamíferas, que no momento do parto tende a ter uma proteção do seu grupo, né, para que ela esteja, no caso das demais mamíferas, longe dos seus predadores. No caso das humanas, nós mulheres, essa vulnerabilidade psíquica, ela representa desde uma transparência psíquica elevada, uma possibilidade de leituras de microexpressões, de sensibilidade alterada, até um aumento na neuroplasticidade cerebral que faz com que as mulheres tenham mais capacidade de fazer mudanças de comportamento durante a gestação, durante o parto e no pós-parto. Isso tudo faz com que ela esteja extremamente sensível, né? Não só do ponto de vista hormonal, mas do ponto de vista psíquico e emocional.
Nossa, então tem uma mudança efetivamente no funcionamento cerebral, é isso?
Exatamente, tem uma mudança inclusive na arquitetura cerebral, né? O formato do cérebro se modifica no processo de gestação e parto, aumentando determinadas partes para que ela esteja mais apta exatamente para receber esse bebê, para poder desenvolver as capacidades, as competências e habilidades que ela precisa para maternar.
Cara, é muito impressionante como a natureza é perfeita, né?
É linda.
Não é? Quer dizer, essa mãe, ela já tem ali uma adaptação para que ela esteja mais sensível, para que ela esteja mais atenta aos sinais para proteger esse bebê. No entanto, isso tem impactos para a saúde mental dela, é isso? Isso pode ser ruim para ela em alguma medida?
Exatamente. Pegando essa questão das modificações, Tânia, que você se refere aí, a neuroplasticidade é a capacidade de construir novas respostas para velhos problemas. As crianças têm uma neuroplasticidade muito aumentada nos dois primeiros anos porque ela está aprendendo a língua, aprendendo a cultura, se inserindo na sociedade. Pensava-se que a partir daí não haveria mais um pico de neuroplasticidade e isso foi comprovado que há durante a gestação. E isso tem a ver com a necessidade muitas vezes de incorporar novos comportamentos para a proteção do próprio bebê. Então, como eu falei, essa disponibilidade que é toda construída tanto do ponto de vista biológico quanto emocional, produz uma labilidade emocional intensa, uma capacidade de uma sensibilidade, um aumento da sensibilidade, fazendo com que ela esteja mais vulnerável emocionalmente.
Sim. Isso quer dizer o quê? Que na medida que ela está passando por esse processo, ela fica mais frágil emocionalmente para outras situações, é isso?
Ela está ali, deixa eu tentar.
Ela precisa ser protegida, ela está num momento especial. Né?
Exatamente, ela precisa de um acolhimento, uma proteção especial, porque tudo que ela viver naquele processo, nesse momento, pode repercutir de uma forma muito intensa e ser interpretado como uma dor avassaladora, né? Essa labilidade emocional, junto com a cobrança social de que ela esteja apta a exercer o seu papel, apta, por exemplo, há uma expectativa que ela esteja feliz o tempo todo, né? Porque ela pariu um filho, que ela desejou, no caso dela ter desejado esse filho, ter planejado. Isso não é verdade, isso não vai acontecer assim. Essa labilidade emocional vai fazer com que, em alguns momentos, ela tenha uma tristeza intensa, que ela nem localiza por quê e se sente extremamente culpada, porque tem uma expectativa de que ela esteja feliz, né?
Sim, tem o mito da mãe, né?
Sim.
Tem uma cobrança danada.
Além disso, tem um trabalho fisiológico acontecendo ali de reestruturação desse corpo, né? Ela está com um corpo transitório, não é o corpo que ela tinha antes, não é o corpo que ela vai ter depois, mas tem uma cobrança que esse corpo retorne muito a esse lugar, e tem uma reorganização da sua própria identidade como mulher, porque ela se reconhecia como mulher, agora ela nasceu como mãe, e ela precisa ainda se reconhecer como mãe, e isso é um trabalho, isso é um investimento que ela vai precisar ser feito. Não nasce só um bebê e uma mãe, nasce também uma família. Nesse caso, a tríade, né? Pai, mãe, filho, ou duas mães e um filho, não importa, a família que esteja configurada ali, vai precisar construir fronteiras até com a sua própria família de origem, quando vai precisar dizer como quer que aquela criança seja criada, o que, que ela quer que aconteça com aquela criança. E essas fronteiras são difíceis, porque você dizer não à sua própria mãe e à sua sogra, sem cortar pontes, sem ser mal interpretada, sem ser... exige também ali uma resiliência, exige uma capacidade e principalmente exige uma cumplicidade desse casal, dessa parceria, para que isso seja feito de uma forma suave. Então é um momento extremamente delicado e que ela precisa realmente de proteção, de como eu falei, as demais mamíferas, elas são protegidas dos predadores. Como nós não temos predadores, né? No caso das humanas, nós temos desafios emocionais a serem lidados que vão precisar de uma proteção social, de um suporte social, de um acolhimento que garanta que isso ocorra de forma mais saudável.
Entre os mamíferos em geral, essas mães, né, que acabam de dar à luz, elas são protegidas pelo grupo, é isso?
Pelo grupo, exato. O grupo, nos elefantes, por exemplo, enquanto a elefoa está parindo, os demais fazem uma roda de costas para ela, para que ela esteja protegida. E depois que o bebê nasce, eles se voltam para conhecer esse bebê.
Que lindo, gente. Que coisa mais bonitinha. Não, e aqui a mulher tem que lidar com tanta coisa. Isso partindo do pressuposto que tá tudo bem, né? Financeiramente, que o pai da criança tá participando, né? Porque ainda tem mais essa. Às vezes ela está absolutamente desamparada, né?
Exatamente.
Isso. Então, enfim. Agora, e bom, daí para na prática, o que seria implementar uma assistência psicológica para essa mãe, que é o que prevê a lei, né? Em que período exatamente tem que ser esse acompanhamento e com que tipo de acompanhamento?
Bom, o que está previsto, o que aconteceu foi uma modificação, inclusive, no Estatuto da Criança e do Adolescente, incluindo um item dizendo que a criança tem o direito de que sua mãe receba o acompanhamento psicológico no período da gravidez, parto e puerpério. certo? Então, sendo assim, a gente deveria ter, desde a atenção primária, no pré-natal, uma assistência que fosse multidisciplinar e que a atenção à saúde materna estivesse presente. Outro dado é que é muito importante, é que a mulher que tem um alto grau de ansiedade durante a gestação tem uma possibilidade maior de ter uma experiência negativa de parto, independente do tipo de assistência que ela receba. Ela vai fazer uma leitura negativa daquele momento. E as mulheres que não têm nenhum problema de aumento de ansiedade, de depressão durante a gestação, mas que vivenciaram uma experiência de parto ruim, elas têm uma chance alta de desenvolver uma depressão pós-parto. Só isso já seria um dado de saúde pública que indica a necessidade desse rastreio da condição emocional durante a gestação, um preparo para a vivência do período do parto e uma assistência no pós-parto que pudesse acolher e prevenir antes que se instale uma depressão pós-parto, que será muito difícil de manejar e com graves efeitos sobre a relação dela com ela mesma, a relação com o casal e a qualidade do vínculo que ela vai estabelecer com esse bebê. Então, se a gente quer bebês saudáveis, a gente vai precisar cuidar dessa mãe.
Quer dizer que a depressão pós-parto está ligada às condições durante a gestação e o parto, é isso?
Sim, esse dado eu estou afirmando, inclusive, porque participei da pesquisa que validou a escala de experiência de parto e nós fizemos um trabalho aplicando as escalas de ansiedade e depressão na gestação e no pós-parto. Encontramos uma associação entre a experiência negativa de parto e o aumento da depressão pós-parto. Não é só isso que define a depressão pós-parto, mas esse é um dado que aumenta a possibilidade de uma depressão pós-parto.
E esse cuidado com essa mãe, esse período em que ela fica mais fragilizada depois do nascimento do bebê, se estende por quanto tempo?
É importante dizer que ela já fica fragilizada desde a gestação.
Isso. Né?
Tem várias fases na gestação em que ela vai ficar mais voltada para si mesma, vai revisitar seus vínculos, os vínculos estabelecidos durante a vida, para construir na cabeça dela a mãe que ela gostaria de ser. No pós-parto, ela tem o que fazer um luto, porque a mãe idealizada não existe, o bebê idealizado não existe, e ela vai ter que encontrar com esse bebê real e reconhecer nesse bebê real quem é essa criança que acaba de chegar, ao mesmo tempo que ela está reconhecendo quem é essa mãe que acaba de nascer, né? Esse também é uma vulnerabilidade. Do ponto de vista obstétrico, médico, eles entendem o puerpério como 42 semanas, 42 dias. Do ponto de vista psicológico, a gente fala de um período perinatal que pode durar até 2 anos.
Uau!
Exatamente.
2 anos em que a mulher ela precisa de um acompanhamento, porque para quem está de fora, que tipo de comportamento, além da depressão pós-parto, a depressão pós-parto ela pode se estender por esse período todo, não? A depressão
ela
pós-parto seria a situação mais extrema, vamos dizer assim?
Não.
Não?
A mais comum é o que a gente chama de blues puerperal, que é uma labilidade emocional intensa que ocorre em até 80% das mulheres, tem essa labilidade e que ela remite por si só depois de 4 semanas. Mas, depois do blues puerperal, a gente teria a depressão, que vai acometer cerca de 15% dessas mulheres. A depressão é um quadro que vai precisar de um atendimento psiquiátrico e psicológico, um atendimento. E o mais grave seria, em casos que vão ocorrer em apenas 1 a 1,5%, seria a psicose puerperal. Acontece que esses dois quadros de transtorno psiquiátrico, seja a depressão, seja a psicose puerperal, incorrem riscos graves. No caso da depressão, um aumento na ocorrência de suicídio. No caso da psicose, é o risco de infanticídio.
Nossa,
fora
ela
as consequências, surta.
Ela surta.
Mas nós estamos falando de casos mais graves, né?
Exato.
Mas, em geral, a mãe que tá, ela fica mais triste, é isso? Ela fica mais...
Ela fica triste e fica feliz. Essa variação que faz com que ela fique extremamente vulnerável, porque ela pode estar muito feliz.
Muito esclarecedor. Professora, muito obrigada, viu, pela entrevista. Boa noite.
Muito obrigada, foi um prazer estar aqui com vocês. Houve uma falha aqui, eu acho, na transmissão, mas...
Foi só no finalzinho.
Honrada.
Foi muito ótima a entrevista. Muito obrigada, viu?
Obrigada também.
A professora Monalisa Nascimento dos Santos Barros, ela é autora do livro Corpos, Vínculos e Narrativas, o cuidado como experiência compartilhada. Falando, chamando a nossa atenção sobre como o período de gestação e esse período inicial de pós-parto deixa as mulheres vulneráveis e elas precisam ser protegidas, né? Inclusive para garantir que que esse bebê seja bem cuidado, né? Então fiquemos atentos a elas. E o CBN Noite Total de hoje chega ao fim com a produção de Karina Almeida e os trabalhos técnicos de Cláudio Antônio.
Apresentação, Tânia Morales.
Um ótimo domingo para todo mundo.